Você pode falar assim: uau! Uau! Meu Deus, que igreja maravilhosa! Você já pensou nisso? Que privilégio que você tem de fazer parte da Central? Você pode aplaudir a Jesus pela sua igreja? Que igreja maravilhosa. Agora eu queria que você pensasse, dá uma olhada aí à sua volta, por favor, dá uma olhada nesse auditório. Eu fico feliz aqui, eu sei que aqui talvez tenha umas 600 pessoas, é muito gratificante reunir aqui com você, o Otávio já comentou o quanto que a gente é feliz com a sua presença, e a gente sempre diz, você é muito bem-vindo. Agora pensa rapidamente em alguém que poderia estar aqui com você. Pensa rapidamente alguém que poderia estar sentado ao seu lado. Por quê? Porque se você pensar nessa pessoa, amar essa pessoa, se importar com essa pessoa e trazer essa pessoa, o nosso auditório aqui embaixo vai ficar lotado. E daqui a pouco, se todos que estiverem aqui pensarem uma pessoa, orar por uma pessoa e trouxerem também mais uma pessoa, nós vamos encher esses dois lugares. Sabe qual é a minha vontade? A minha vontade é fazer pelo menos uns 5 cultos no sábado. Por quê? Porque Belo Horizonte tem cerca de 700 mil estudantes, só de estudantes, ou seja, tem gente demais. E quantos estão precisando viver nessa igreja maravilhosa e conhecer o Deus Todo-Poderoso? Então, pense em alguém agora, por favor, pense em alguém. Eu queria te encorajar, até o final do ano, você trazer essa pessoa e firmar essa pessoa com você. Até o final do ano, na semana que vem você tem dia do amigo na sua célula. Semana que vem você deve levar alguém para a sua célula, você já deve convidá-lo. Já pensou se ele já vai amanhã? Agora, tem pessoas que talvez já estão na sua célula, mas não se conectam aqui conosco, nesse ambiente preparado para ter experiência com Deus. Então, por favor, agora, pense em uma pessoa que poderia viver isso aqui com você. Talvez um primo. Talvez um amigo que está lá na cela, ainda não veio para cá. Talvez alguém do seu local de estudo. E agora nós vamos orar por essa pessoa. Papai, eu oro aqui, Deus, junto com cada um dos que estão aqui. No meu coração, o Senhor sabe o quanto eu gostaria de ter o meu primo Lucas aqui. E eu peço ao Senhor, para me dar alegria de até o final do ano trazê-lo. Mas não só o Lucas, Deus, como eu peço por cada um desses que agora estão na nossa mente e no nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça. Semana que vem ter ele aqui conosco, de ter ele também nas nossas células, para que nós possamos, Pai, alcançar a juventude de BH para o Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, fala amém. 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 Pergunto mais uma vez para você: você está animado? Você está com expectativa? Eu estou com muita expectativa para essa mensagem. Eu confesso para você que a gente não queria encerrar essa série. E a nossa intenção também vai ser permear sempre, em todos os nossos cultos, essa pitada. Na verdade, não é uma pitada de sabedoria, mas é sempre trazer a essa reflexão tão importante, que a nossa fé é uma fé inteligente. Diga assim: a fé em Cristo, a fé na palavra de Deus, a fé na Bíblia é uma fé inteligente. Se você está aqui nesse ambiente, é porque você, de alguma forma, pode ser que alguns estejam visitando, pode ser que você esteja aqui, tenha sido convidado, eu fico feliz que você veio, mas de uma certa forma, a maioria das pessoas que estão aqui é porque já tem alguma experiência com Deus. É porque já reconhece que Jesus é Deus. Nós estamos reunidos aqui nesse auditório. Se você olhar para cima, você vê bem brilhante o nome que nós reconhecemos, que é o nome que está sobre todo nome. Que nome é esse? O nome de Jesus. E sabe o que aconteceu com você? O que aconteceu com você foi algo que parece que é mágico, mas na verdade é espiritual. O que aconteceu com você foi que a fé foi gerada no seu coração. Você talvez não passou por uma questão de uma pesquisa profunda, científica, histórica, apologética, para que você declarasse pela primeira vez: Jesus é Deus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Provavelmente isso não aconteceu com você. Eu sei que aconteceu com alguns, e eu vou até citar uma pessoa reconhecida nacionalmente, até fora do Brasil, que passou por uma pesquisa, teve uma experiência com Jesus, e hoje reconhece que Jesus é Senhor e Deus. Mas talvez isso não aconteceu com você, algo, por isso eu disse, parece que é mágico, mas é algo espiritual, é a fé, foi gerada no seu coração e você simplesmente declara: eu creio em Deus. Aí com o tempo as coisas vão acontecendo, sua caminhada com Cristo vai se desenvolvendo e de repente você para e começa a refletir e faz uma pergunta: mas por que mesmo que eu acredito que Jesus é Deus? Mas por que mesmo que eu estou depositando a minha fé num livro que estão dizendo que é a Bíblia? A fé, Deus, ele não permitiu que os seres humanos o conhecessem por meio da sua própria sabedoria. Ele fez isso de uma maneira espiritual. É fé. Não é o seu raciocínio, a sua lógica, a sua intelectualidade que te leva a essa conclusão. Mas eu quero te dizer que ainda que você chegue nessa conclusão, Jesus é Deus, quando você vai analisar, você percebe que é inteligentíssimo crer que Jesus é Deus, que a Bíblia é confiável, a palavra inerrante de Deus, é o todo o conselho de Deus, para todo tempo, para todas as pessoas, inerrante, infalível e poderosa. Você percebe que é inteligente. E talvez você esteja aqui e ainda não parou para analisar o quanto que aquilo que foi gerado no seu coração é de uma profunda sabedoria. E por isso eu quero desenvolver aqui com você hoje, mais uma vez, uma reflexão, vou dizer uma reflexão a respeito da sabedoria, da inteligência e da segurança que você pode ter em crer que Jesus é Deus. Vai gerar consistência na sua fé. Vai te dar segurança para estar num ambiente acadêmico, até profissional, onde a sua fé é questionada, e com toda segurança permanecer crendo, mas ainda assim dar resposta, razão, a esperança, dar resposta à sua fé, aquilo que você crê. Por isso, eu quero pedir para você, crente ou não, que você ouse a fazer uma oração, orar, falar com Deus, e que você dissesse assim: Deus, fala comigo, eu ativo o meu espírito e o meu raciocínio para compreender por que Jesus é Deus, por que é inteligente crer que Jesus é Deus. Agora pense e reflita. Por que é inteligente e seguro crer na divindade de Jesus? Se alguém então parasse e te perguntasse: mas como você é tão inteligente? Você, de uma família tão nobre, como é que você foi crer que Jesus é Deus? O que você responderia? Eu quero desenvolver com você um raciocínio lógico, inteligente e, ao mesmo tempo, espiritual. Deus vai falar com você. E a primeira razão que eu quero te dar, porque é seguro e inteligente crer na divindade de Jesus, é simplesmente pelas afirmações de Jesus no decorrer da Bíblia. Eu quero refletir com você esse texto, Mateus 13, 16 a 19. Jesus, ele está andando com os discípulos, e ele faz uma pergunta para os seus discípulos. A pergunta que ele faz para os seus discípulos é: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro respondeu: tu és Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, aquele que andava perto de Jesus, aquele que ouvia as palavras de Jesus, chegou numa conclusão. Uma conclusão sábia, mas ao mesmo tempo uma conclusão espiritual, porque Jesus, no decorrer do texto, diz para ele: feliz foi você, Simão, porque quem te revelou isso não foi a sua sabedoria, não foi a sua inteligência, não foi carne ou sangue, mas o meu Pai que está no céu te revelou que eu sou Cristo, que eu sou Deus, que eu sou o enviado do Pai. Mas eu quero que você reflita, por que você acredita que Jesus é Deus? Ou, as pessoas que estão dizendo que Jesus não é Deus, estão fundamentadas em quê? Muitos deles estão fundamentados no que tem sendo dito por aí. Você sabia que você colocar Jesus no Google, talvez vai aparecer cerca de 1 bilhão de sites que vão falar alguma coisa a respeito de Jesus? E é seguro você acreditar em alguma coisa que as pessoas falam ao meu respeito? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu diria que não é confiável, porque em primeiro lugar você precisa me conhecer, você precisa ouvir de mim quem eu estou dizendo que eu sou. Porque tem pessoas que estão falando que Jesus é alguma coisa, mas quando você chega perto de Jesus e vai escutar de Jesus quem ele diz ser, pode ser que seja contraditório. Você está comigo? E você sabe quem Jesus diz ser? Sabe por que é seguro e inteligente crer que Jesus é Deus? Em primeiro lugar, fala assim comigo, pelas afirmações de Jesus ao seu respeito. Fala, pelas afirmações de Jesus a seu respeito. Deus, ele se revelou. Ele se revelou de diversas formas, mas teve um determinado momento que Deus se revelou na terra a um homem chamado Moisés. E quando Deus se revela a este homem chamado Moisés, que escreveu a respeito da revelação que teve de Deus, Deus diz para ele: eu sou. Ele estava ali naquele encontro com Deus, uma experiência sobrenatural, algo que é indescritível. E nessa experiência que Moisés teve com Deus, Moisés então diz: como eu vou demonstrar para o mundo, como eu vou provar para o mundo, como eu vou provar para Faraó, como eu vou provar para o povo que está ali no Egito, como eu vou provar, como eu vou demonstrar que foi Deus que me mandou, como eu vou dizer, o que eu vou dizer? E então em Êxodo 3, verso 14, Deus diz: eu sou, e eu sou o que sou. Todas as pessoas da época que acreditavam em Deus, depositavam a sua fé em Deus, sabia claramente que quando então fosse buscar nos registros as afirmações a respeito de Deus, quem Deus se revelava, como Deus se revelava, o que Deus dizia ao seu respeito, Deus dizia simplesmente: eu sou. E quando então Jesus vai se apresentar, como ele se apresenta? Eu quero dizer para você, que em João, no capítulo 4, ele tem um encontro com uma mulher, na beira de um poço, e essa mulher estava ali, na beira de um poço, buscando água, porque ela estava sedenta. Ela tem um encontro com Jesus, e Jesus diz para ela: eu sou a água viva, aquele que beber de mim, jamais terá sede. Em João, no capítulo 6, as pessoas estavam seguindo a Jesus. E quando elas estavam seguindo a Jesus, era uma multidão que seguia Jesus, elas estavam também famintas. E elas queriam e buscavam um pão material. E Jesus então diz para aquela multidão, em João capítulo 6, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim, jamais terá fome. Em João capítulo 8, ele percebe que o mundo está em trevas, e então, diante do mundo em trevas, ele declara: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não andará em trevas. Em João, no capítulo 10, ele percebendo que as pessoas estavam em busca de um pastoreio, em busca de um mestre, ele declara: eu sou o bom pastor. Aquele que dá a própria vida pelas suas ovelhas. E ele também afirma no mesmo capítulo 10: eu sou a porta, eu sou o acesso, aquele que passar por mim será salvo. Passará, sairá e encontrará pastagem. Em João, no capítulo 11, Jesus ele faz uma declaração extraordinária, porque ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em João, no capítulo 14, as pessoas queriam ter o acesso a Deus. Como eu faço para chegar até Deus? E perguntaram para Jesus. E em João 14, no capítulo 6, ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E em João, no capítulo 15, ele declara: eu sou a videira verdadeira. Aquele que permanecer conectado em mim dará fruto, mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. My friend, meu amigo, pensa comigo na declaração de Jesus. Por favor, ele não fez qualquer declaração, ele não falou qualquer coisa ao seu respeito. O que ele falou é seríssimo. O que Jesus falou ao seu respeito é tão sério e ao mesmo tempo é intrigante demais. Que pessoa normal ousaria falar aquilo que Jesus falou? Mas não foi só apenas o que Jesus falou. Quando você olha a vida de Jesus, quando você vai ler a respeito de Jesus, do que outras pessoas escreveram a respeito dele, do que ele disse, do que ele fez, do que as testemunhas anunciaram por séculos, registros históricos e confiáveis, o que as pesquisas demonstram a respeito dele, também é algo extraordinário. Então, não só apenas as suas afirmações, mas eu diria para você também que o seu comportamento, eu diria também que a sua vida, suas atitudes, dão para ele características que somente a divindade pode ter. Estudiosos começaram então a avaliar: se é Deus, quais são as características de Deus? Você sabe quais são? Se existe um Deus, quais são as características que só Deus pode ter? Vou te dizer, se é Deus, é onisciente, sabe de tudo. Se é Deus, é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se é Deus, é onipotente. Se é Deus, tem todo poder. Então diga assim comigo: Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Quando a gente olha para a vida de Jesus, em Mateus, no capítulo 18, verso 20, quando as pessoas estavam discutindo a respeito de como lidar com as ofensas uns com os outros, Jesus ousadamente declara: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, pode saber, eu vou estar lá. Tem mais. Em Mateus capítulo 28, verso 20, Jesus ele deu uma ordem. Ele reuniu os discípulos e ele falou assim para os discípulos: vão para o mundo todo e pregue o evangelho. Aí ele diz assim: aqueles que fizerem isso, saibam que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele estava dizendo: vai, e eu sempre estarei com vocês. Uau! Agora, João capítulo 8, verso 57, o bicho pega. Porque em João capítulo 8, verso 57, Jesus, com as afirmações que ele estava fazendo a respeito dele, e a respeito daquilo que ele estava dizendo da história, os mestres, os religiosos, aqueles que eram os pesquisadores, e ao mesmo tempo queria pegar ele de todo jeito, pegou uma palavra de Jesus, porque Jesus diz que tinha visto Abraão. Como Jesus, com os seus 30 e poucos anos de idade, estava afirmando que tinha visto Abraão. Abraão, nós estamos falando de milhares de anos antes de Jesus. Em João capítulo 8, verso 57, os opositores então contestaram a Jesus e disseram assim: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu não sei se você entende o peso da afirmação que Jesus fez. Ele não falou, antes que Abraão existisse, antes de Abraão nascer, eu era. Não. Ele ainda fala de um atributo de Deus, que só Deus é. Ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Por quê? Porque eu sou eterno. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, eu sou onipresente. E não são apenas essas, eu registrei três aqui para você começar a refletir a respeito de Jesus. Porque não é só a onipresença de Jesus, mas tem também a onisciência de Jesus. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, verso 22, Jesus reuniu com os discípulos na Galiléia e disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia, ele ressuscitará. O que, que ele estava dizendo? Ele estava predizendo a sua morte, como também a sua ressurreição. Quando você olha Mateus capítulo 17, especialmente no verso 27, acontece algo extraordinário. Por quê? Porque as pessoas vão até Jesus para cobrar impostos. E viram para Jesus e falam, e aí Jesus, você está aqui sobre o domínio de Roma. E aqui em Roma a parada é o seguinte, tem que pagar imposto. Vai pagar ou não vai pagar? Aí Jesus falou assim, só um minutinho, Pedrão, vai lá no mar e joga o anzol. Pedrão, você vai pescar um peixe. E dentro do peixe vai ter uma moeda. Essa moeda vai ser de 4 dracmas. Você volta aqui que você vai pagar o meu imposto e o seu. Meu irmão, registraram. Chegou lá Pedrão com a moeda e pagou o imposto de Jesus e dele. O que, que ele estava demonstrando? Eu sei de tudo. Quando ele chegava num ambiente, em diversos momentos, está registrado na Bíblia, sabendo então o que eles pensavam, disse Jesus. Quando você olha para o que está escrito em João, capítulo 4, verso 16, é aquele caso de Jesus com aquela mulher, quando ele disse que ele é água viva. E ele então, querendo trazer aquela mulher para perto, ele disse assim para ela, vai lá e chama o seu marido. Aí ela falou assim, eu não sou casada. Aí ele disse para ela, ele disse, bem, eu sei que você não é casada. Você já foi casada 5 vezes e o homem que está com você não é o seu marido. Na hora, é como se aquela mulher falasse, diante de quem que eu estou? Ela vai para aquela cidade, não chama apenas aquele homem que supostamente era o seu marido, mas chama a cidade inteira. E ela anuncia para a cidade, eu encontrei com ele. Eu encontrei com aquele que sabe de todas as coisas. João capítulo 6, verso 64, Jesus prediz sobre a sua traição. E ainda Jesus fala para Pedro, fala: Pedrão, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. O que é que Jesus estava querendo dizer em todas essas situações? O que é que Jesus estava demonstrando em todas essas situações? Eu sou onisciente. Mas não apenas isso, porque Jesus, ele também demonstra ser onipotente. Como que você diz isso, Léo? Eu digo isso em vários textos da palavra. Mas ele demonstra que ele tem poder sobre vários aspectos. Porque em Mateus capítulo 8, verso 26 e 27, as testemunhas, as pessoas que viveram e outros que testemunharam, narram um caso de Jesus andando num barco junto com seus discípulos. E eles estavam com medo e Jesus perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele estava demonstrando: eu tenho poder sobre qualquer fenômeno da natureza. Mas não apenas isso, em Lucas capítulo 7, 14 e 15, tinha uma mulher que estava triste, porque o único filho dela tinha morrido. Ele já estava então num caixão, ele já estava deitado como se fosse num caixão, numa maca, sendo levado. Jesus tem um encontro com aquela mulher na porta da cidade de Naim. Jesus aproximou do caixão, tocou sobre ele, os que carregavam paravam e Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou, começou a conversar, e Jesus entregou ele para a mamãe dele e disse assim: quem está aqui é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. O Todo-Poderoso chegou! E tem mais, porque ali em Mateus capítulo 14, verso 19, ele multiplica pães. Ele multiplica peixes. É um fenômeno que as pessoas não conseguem até acreditar. Eles falam: como é possível 5 pães e 2 peixes alimentar 5 mil pessoas? Mas não foi apenas os relatos bíblicos que contam esse fato. Aquilo se espalhou, aquilo se alastrou. Aquele que tem todo poder, que multiplicou pães e peixes, aquele que transformou água em vinho, aquele que expulsou demônios, aquele que curou enfermos, fez cego ver, fez paralítico andar, fez mudo falar, curou enfermidades e doenças, demonstrando, e não apenas declarando, que ele é o Todo-Poderoso. Quem é eterno? Quem é onisciente? Quem é onipresente? E quem é onipotente, senão Deus? Mas as declarações de Jesus, elas são tão fortes, que dentro das declarações de Jesus, ele fala algo que nós temos que parar para analisar. Porque Jesus, ele se apresenta como o único, fala assim: único. Aí, meu amigo, nós temos que começar a avaliar. Nós vamos acreditar nesse cara ou não, porque a parada que ele fala não é de brincadeira. Ele afirmou ser o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Nós podemos ver isso em várias falas de Jesus, em vários relatos de Jesus. Mas quando você lê o que ele escreveu em João capítulo 11, verso 25 e 26, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E em João capítulo 14, verso 6, eu já contei para vocês o que o próprio Cristo disse, Jesus disse, ele disse: eu sou, fala assim, eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Quem aqui já estudou português? Artigo definido, artigo indefinido. O caminho, um caminho. O que ele disse? Eu sou o caminho. E eu sou a verdade. e eu sou a vida. Eu ouso afirmar para vocês que aquele que está aqui diante de vocês, Jesus disse, é a única fonte de salvação e de vida eterna. Stop. O que ele falou? É isso mesmo que você entendeu. Ele fez essa afirmação. Não só essa, eu queria ler com você o que está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 5 a 12. Nós vamos ler rapidamente o que está escrito em Marcos capítulo 5, verso 1. Desculpa, Marcos capítulo 2, do verso 5 até o verso 12. Marcos capítulo 2, verso 5 ao verso 12. Jesus, ele chega, vamos desde o 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, Qual que era o problema daquele homem aparente? Paralisia. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, foram ousados pra caramba, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Fala, paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, agora você pode grifar o que Jesus disse ao paralítico. Jesus virou para aquele paralítico e falou o que para ele? Filho, os seus pecados estão perdoados. Ele chama ele de filho. Espera lá, Jesus é pai dele? Não. E ele disse para aquele paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu vou voltar no verso 5, vamos continuar até o 11. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Eles estavam pensando, não falaram. Por que esse homem fala assim? A palavra dele deu para eles uma interpretação. Qual foi a interpretação que eles tiveram? Está registrado aí no verso 7. Ele está blasfemando. Blasfêmia. O que que ele está falando? Ele não pode falar. Como é que ele vira para aquele homem e fala, seus pecados estão perdoados? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Só Deus pode perdoar pecados. Jesus percebeu, olha aí a onisciência, Jesus percebeu logo em seu espírito, que era isso que estavam pensando e disse, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? O que é mais fácil dizer para esse paralítico? Problema aparente dele era paralisia. Ele fala, remover essa paralisia, curar ele é fácil demais. O que eu vim fazer é o que homem nenhum, cura nenhuma, remédio nenhum, médico nenhum é capaz de fazer. O que eu vim trazer não é uma solução externa, eu vim resolver uma questão interna. Eu vim aqui foi justamente para isso. Eu estou aqui para trazer perdão para as pessoas. Ele fala, o que é mais fácil dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levante? Pegue a sua maca e anda. Mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu disse ao paralítico agora, levante, pegue a sua maca e vá para casa. Levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificavam a Deus, dizendo, nunca vi nada igual. Você viu o Tatá aqui hoje? Tatá, levanta sua mão. Está vendo o Tatá? Tatá é um pecador. Desculpa, Tatá. Tatá é um pecador. Aí o Léo, amigo dele, chega para ele e fala, Tatá, deixa eu te dizer uma coisa. Os seus pecados estão perdoados. Não, mas o Rodrigo vai dizer, mas peraí. Até o Tatá vai dizer, peraí. Como que o Léo está dizendo para o Otávio que os pecados dele estão perdoados se o Tatá não pecou contra o Léo? O Tatá não fez nada com o Léo. Eu só posso liberar perdão para o Otávio aquilo que ele fez comigo, mas os pecados dele foram feitos contra Deus. Se ele pecou contra Deus, somente Deus pode liberar a palavra para ele. Seus pecados estão perdoados. Quando Jesus está dizendo seus pecados estão perdoados, ele está dizendo que ele é? Jesus está afirmando como única fonte, ele se apresenta: eu sou a única fonte de perdão para os pecados. Você quer ser perdoado? Não é pagar uma promessa, não é acender uma vela, não é subir uma montanha, não é. Não. Você precisa de mim, porque eu vim aqui para morrer na cruz, para perdoar os seus pecados. Jesus estava dizendo: eu sou a única fonte de perdão. Então, meu amigo, ninguém pode perdoar pecados, senão aquele contra quem todos pecaram. Ao perdoar os pecados daquele paralítico, Jesus exerce uma prerrogativa divina. Eu vou finalizar aqui das afirmações de Jesus. Porque o que Jesus afirma por último, ele não deixa dúvida como ele se apresenta. Jesus se apresenta como Deus. Diga assim: Jesus se apresenta como Deus. Nós vamos chegar numa conclusão, mas você precisa entender quem Jesus diz que ele é. Jesus, ele afirma que ele é Deus. Ele não apenas dá provas, ele não apenas dá sinais, mas ele afirma ser Deus. Como é que você diz isso, Léo? Olha o que está escrito em João, no capítulo 8, verso 19. Ele diz assim: vocês não conhecem nem a mim e nem o meu Pai. Se me conhecessem, também conheceriam ao meu Pai. Olha o que ele diz em João 12, 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu e o Pai somos um. Agora, em João, capítulo 10, verso 31 a verso 33. Antes, no verso 30, ele afirma: eu e o Pai somos um. No verso 31, os judeus pegaram pedra para apedrejar ele. Por quê? Porque como é que alguém chega aqui e fala que é Deus? Como alguém aparece aqui? Então eles pegam pedra e chegam perto de Jesus. Então os judeus pegaram pedras para apedrejar, mas Jesus diz: eu lhe mostrei boas obras da parte do Pai. Por qual dessas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejar por nenhuma boa obra. Nós não estamos te acusando, te condenando e te apedrejando por aquilo que você fez. Nós estamos fazendo isso pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Jesus dizia que ele era Deus. Tem dúvida disso? Ele ainda dá provas, ainda mais, a respeito das afirmações dele. Então, Jesus não foi julgado pelo que ele fez. Quando Jesus chega diante do julgamento, quando Jesus chega diante daquele momento em que ele vai ser crucificado, não levaram ele lá para condenar ele como condenaram o ladrão, como condenavam os bandidos, que em todo tribunal é julgado, não é por aquilo que fala, as pessoas são julgadas por aquilo que elas fazem, mas Jesus, diferentemente, ele foi julgado por aquilo que ele alegou ser. E isso você vê com muita clareza na palavra de Deus, em Marcos capítulo 14, versos 60 a 62. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote perguntou: ei, fala aqui para mim, cara, você está em silêncio o tempo inteiro, você não dá uma resposta. Você é o Cristo? Você é o Filho de Deus? Você é o Deus bendito? Quem é você? E Jesus respondeu: sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Jesus não deixou dúvida sobre quem ele era, em todo tempo, em toda parte, diante de todas as pessoas. Com ousadia, ele declarava: eu sou Deus. Pode aplaudir a ele. Ele dizia que ele era Deus, ele dizia que ele era o Cristo, ele dizia que ele era o Messias. E dizer que é o Cristo, Jesus Cristo, fala Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o nome e o sobrenome. Jesus Cristo é o nome e o título. Jesus, em grego, naquela época a cultura era grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, nós traduzimos para o português. Jesus é aquele que aqui muitas vezes nós cantamos: Yeshua, Yeshua, te amamos. Eu queria saber cantar. O que é Yeshua? Yeshua, tradução, Josué. Tradução de Josué também, similar a Yeshua, Jesus. Jesus, o que significa? Significa o Senhor salva. E Cristo? Cristo significa o Messias. Cristo significa o Salvador do mundo. Cristo significa o ungido, o prometido, aquele que em toda a história, na Bíblia, no Antigo Testamento, nos registros históricos, por mais de 1000 anos, escrito, registrado, profecias a respeito do Deus vindo na terra, em forma de homem, se mostrando como o rei, se mostrando como o sacerdote. O Messias é rei e sacerdote. Então Jesus, ele se apresenta. O rei chegou, o sumo, o supremo sacerdote está entre vocês, o Cristo, o prometido, o Messias está aqui. Assim ele se apresentava, com essas afirmações a respeito dele. Só tem duas opções, só tem duas alternativas. É verdade? Ou é mentira? Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como diluir. A parada é séria. Ele falou que ele é Deus. Se ele falou que ele é Deus, e é verdade, Jesus é Deus. Mas se ele fala mentira, pensa comigo. Se ele fala mentira, e ele tem consciência disso, ele está mentindo, e ele tem consciência, ele é um enganador. Agora, se ele está mentindo e ele não sabe que ele está mentindo, ele acha que ele é Deus, não tem outra. Ele pirou. Ele é um maluco. Reflete aí. Eu quero que você pense. Cabe alguma coisa além disso? Porque tem muita gente dizendo assim, Jesus não é Deus. Concorda que tem muita gente dizendo isso? E as pessoas sabem o que dizem? Dizem assim, sabe quem é Jesus? Jesus é um mestre. Jesus é um cara bom. Jesus é um exemplo. Jesus é um espírito evoluído. Jesus é um filósofo. Jesus é um profeta. E começam a colocar inúmeras características positivas a respeito de Jesus, mas diz, mas ele não é Deus. Mas vamos então ser inteligente agora. Fé inteligente. Se Jesus está dizendo que ele é Deus, mas ele não é Deus, eu pergunto para você, será que cabe bondade numa pessoa assim? Seja inteligente. Será que cabe verdade num hipócrita que fala para as pessoas falarem a verdade, que fala para as pessoas que ele é a verdade, que fala para as pessoas andarem na verdade, que daria o Espírito da verdade, enquanto ele mesmo é um mentiroso? Então, se Jesus não é Deus, por favor, assumam que ele é um hipócrita, que ele é um charlatão. Vamos ser inteligentes. Será que ele, mentiroso, ensinou, Jesus falou assim, o diabo é o papai da mentira. Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Então ele é um mentiroso. Então quer dizer que Jesus não é Deus, então assuma que Jesus é o diabo. Seja inteligente, assuma que Jesus é o diabo, sabe por quê? Porque ele falava assim, eu tenho vida eterna. entregue a vida para mim que eu vou dar para vocês vida eterna. Agora, eu digo para vocês, será então que Jesus consegue ser um exemplo dessa maneira? Será que Jesus consegue ser bom falando para as pessoas e prometendo para as pessoas uma falsa esperança? Será que ele era tão evoluído assim sendo um mentiroso? Sabe o que cabe para uma pessoa que é mentirosa e dá falsa esperança para as pessoas? Não é bondade, é maldade. E eu ouso ainda dizer, se você está dizendo, se as pessoas estão dizendo que Jesus é mentiroso, então diga assim, ele era um tolo. Porque em vários momentos ele poderia sair da cruz. Ele poderia se livrar de uma morte, ele poderia se livrar de chibatadas, ele poderia se livrar de insangue, de sangue, de ser ensanguentado, de ser maltratado, ele poderia, porque a única coisa que queriam era que ele assumisse que ele não era Deus. Então fala que você não é Deus, então assume logo, fala que você é um mentiroso, mas quem de inteligência, quem bondoso e exemplo daria a vida para uma mentira e morreria por uma coisa dessa? Então ele era um tolo. Então não cabe dizer que Jesus não é Deus, e que ele era bom, e que ele era verdadeiro, e que ele era um exemplo, e que ele era sábio. E eu quero dizer para você, que concluir que Jesus era mentiroso, não corresponde ao que sabemos sobre ele, nem os resultados do seu ensino. Porque onde quer que Jesus seja pregado, onde as pessoas começam a conhecer e andar com Jesus, abandonam a mentira para falar a verdade. Abandonam a imoralidade para andar em santidade. Abandonam uma vida em embriaguez para andar em sobriedade. Abandonam o egoísmo para viver na generosidade. São as pessoas que começam a praticar o bem. São pessoas que antes eram cheias de ódio e se tornam pessoas amorosas. Injustos abraçam a justiça. Então eu digo para você, que alguém que viveu o que Jesus viveu, alguém que ensinou o que Jesus ensinou e morreu como Jesus morreu, não pode ser um mentiroso. Eu quero ler para você o que diz Philip Schaff em um dos seus livros. Ele diz assim, vamos ser inteligente. Como, em nome da lógica, do bom senso e da experiência, poderia um mentiroso, poderia um impostor, ou seja, um homem enganador, egoísta e depravado, ter inventado que é Deus, e mantido consistentemente, do começo ao fim, o caráter mais puro e nobre conhecido da história, com o mais perfeito ar da verdade e realidade, como poderia ter ele concebido e desempenhado um plano de beneficência sem paralelos, magnitude moral e sublimidade, sacrificando a sua própria vida por isso, em face dos mais fortes preconceitos do seu povo e da sua época? Por isso eu digo para você, alguém que viveu o que Jesus viveu, ensinou o que Jesus ensinou, e morreu como Jesus morreu, não pode ser um mentiroso. Então, será que Jesus era um lunático? Vamos ser inteligente. Seja inteligente. Uma pessoa comum diria para você, eu sou água viva, eu sou o pão vivo, eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aliás, deixa eu dizer, eu sou onisciente, onipotente, onipresente. Eu sou o único que perdoa pecados. Eu sou o único que dá a vida eterna. Ei, deixa eu dizer uma coisa, atenção. Deixa eu me apresentar, muito prazer. Eu sou Deus. Oh, e se alguém falar isso aí para você, o que, que você vai dizer? Pera lá, gente. Se neguinho está falando que é Deus, ele não é assim uma pessoa muito inspirada. Ele não é assim uma pessoa muito criativa. A realidade mesmo é que neguinho que falar que é Deus, pirou de vez. Vamos ser inteligente. Será que Jesus, então, era um pirado? um maluco? O que é que você acha? Será que Jesus, então, era um lunático? Será que Jesus precisava mesmo? Porque alguém que é lunático, alguém que fala que é uma coisa... Por exemplo, eu vou dizer para vocês, ei, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu sou o Homem-Aranha. Não, eu vou dizer para vocês, na verdade, eu sou Napoleão Bonaparte. Você vai falar assim, interna. É ou não é? Qualquer psicólogo, psiquiatra, vai falar interna. Por quê? Porque está correndo risco de vida. E além de correr risco de vida, está colocando outras pessoas em risco. Então, não é um desvio de imaginação e ilusão. É um problema sério. Agora, ao olhar para os relatos de Jesus, é difícil imaginar que ele fosse perturbado. E não precisa também de você fazer tanto olhar, porque basta você passar numa livraria. Você vai ver títulos assim: Jesus, o maior líder de todos. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Augusto Cury, psiquiatra de renome nacional e internacional. Ateu. Começou a fazer uma pesquisa científica, histórica, judicial e todas as mais que poderia para analisar Jesus. E aí ele começa então a escrever um livro, A Análise da Inteligência de Cristo. Ele não precisou terminar a sua série, porque precisou de uma série de livros. Um livro não é capaz de demonstrar o quanto ele é inteligente, o quanto ele é sábio. Ele faz uma série e ele então, no meio do caminho, diz, eu não sou mais ateu. Agora, eu sou discípulo de Jesus, porque Jesus é Deus. Um dos psicólogos dos Estados Unidos, americano, ele diz assim, ó, uma das coisas que eu mais preciso fazer em alguns dos momentos que eu estou com alguns psicólogos, é dizer para eles, leia uma porção das Escrituras. Para muitos dos meus pacientes, só preciso pegar a Bíblia e ler para eles porções do ensino de Cristo e é todo o conselho que eles precisam. Eu finalizo para vocês essa parte dizendo para vocês. Aquilo que disse o psicólogo Gary Collins. Ele diz assim, Jesus era amoroso, mas não permitia que a sua compaixão imobilizasse. Ele não possuía um ego inflamado, mesmo que muitas vezes estivesse cercado de multidões que o adoravam. Ele mantinha o equilíbrio, apesar de ter um estilo de vida extremamente exigente, sempre sabia o que estava fazendo e para onde ia. Importava profundamente com as pessoas, incluindo mulheres e crianças que naquele tempo não eram vistas como importantes. Era capaz de aceitar as pessoas, mesmo conhecendo seus pecados. Respondia os indivíduos de acordo com a situação que se encontrava e aquilo que necessitava. Em suma, não vejo sinal algum de que Jesus sofresse de alguma doença mental conhecida. Ele era muito mais saudável do que qualquer outra pessoa que eu conheça, incluindo eu mesmo. Sabe o que eu digo para você? É impossível qualquer pessoa concluir que Jesus fosse um lunático. Então eu digo para você, se Jesus não é um enganador, se Jesus não é um lunático, a única alternativa é que ele era, sempre foi, é e sempre será Cristo, o Filho do Deus vivo, o Deus que veio na terra, como ele mesmo disse. Eu quero ler para você o que disse um dos grandes escritores, todos os tempos, C.S. Lewis. Aliás, antes de ler C.S. Lewis, se Jesus é Deus, nós vamos ficar só com o que ele disse? Tudo bem que a análise é inteligente, mas nós vamos ficar só com a afirmação dele. Então eu quero dizer para você uma grande verdade. Deus escreveu um endereço histórico. Deus escreveu um endereço histórico, destacando seu filho de qualquer outra pessoa que tenha vivido no passado, presente ou futuro. E os detalhes desse endereço estão no Antigo Testamento. Eu não sei se você já percebeu a importância do seu endereço. O seu endereço separa você de bilhões de pessoas em todo o mundo. Porque só você mora naquele CEP, naquela rua, naquele número, naquele apartamento. Quando você tem detalhes registrados a respeito, então, do endereço de Jesus, do endereço do Cristo, do endereço do Messias, basta a gente ir lá e checar e ver os relatos e ver a comprovação para ver se ele está lá. E eu quero dizer que são 60 profecias principais a respeito de Jesus. A respeito do seu nascimento, o local do seu nascimento, a respeito do percursor dele, a respeito da cidade, a respeito do time que ele formaria, a respeito da traição que ele teria, a respeito da forma que ele morreria. São 60 profecias que são assim, consideradas, essas aqui 60, meu amigo, não tem jeito, isso aqui é o endereço de Deus, isso aqui é o endereço do Messias, esse é o endereço daquele prometido. E as 270 ramificações, porque quando fala a respeito que Jesus morreria na cruz, há 800 anos, antes de ter qualquer forma de expressão disso, antes de uma pessoa em nenhum lugar do mundo morrer desse tipo de forma, como condenação, eles profetizam que Jesus morreria dessa forma. 400 anos mais ou menos, antes de acontecer, há um relato, os detalhes, é por quê? Porque esse relato é como se alguém estivesse aos pés da cruz, vendo tudo o que aconteceria e dando detalhes, até mesmo que partiriam a sua roupa, até mesmo que colocariam vinagre na boca dele, até mesmo que traspassariam uma lança. São detalhes, o que é isso? Ramificações, são mais de 270 ramificações a respeito da vinda. Aí alguém pode dizer assim, a respeito de Jesus, alguém pode dizer assim, isso é tudo fabricação. O negócio é o seguinte, Jesus veio, Jesus fez tudo, depois alguém pegou um documento histórico e escreveu. E aí, agora estão querendo dizer que Jesus cumpriu, é muito fácil assim, eu diria, seria muito fácil se não existisse a Septuaginta. O que é a Septuaginta? Sabe o que é a Septuaginta? A Septuaginta é um documento histórico de 200 anos antes de Cristo, é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Esse documento histórico existe. Esse documento histórico existe 200 anos antes de Jesus nascer. E ele não cumpriu uma das profecias que está escrito nesse documento histórico de 200 anos de registro antes da vinda dele. Ele nasce numa cidade, ele vive ali, ele faz tudo o que está escrito ali, não apenas uma, não apenas duas, não apenas três. Mas ele cumpre as 60 principais, as 270 ramificações, demonstrando que ele é o Messias. O único. A chance de qualquer homem ter cumprido 8 profecias. 8 profecias. Quais 8 profecias, Léo? Me dá um minuto. Um minuto. Vou finalizar. Primeira, Cristo deve nascer em Belém. Foi profetizado em Malaquias 5:2. Segunda, Cristo deve ser precedido por um mensageiro. Foi profetizado em Isaías 40, verso 3, em Malaquias 3:1. Cristo, terceiro, Cristo deve entrar em Jerusalém montado em um jumentinho. Foi profetizado em Zacarias, capítulo 9, verso 9. Quarto, Cristo deve ser traído por um amigo, foi profetizado em Salmos 41:9, foi profetizado também no 55:12-14. Quinta profecia, Cristo deve ser vendido por 30 moedas de prata, foi profetizado em Zacarias, capítulo 11, verso 12. A sexta profecia, o dinheiro pelo qual Cristo é vendido deve ser lançado na casa de Deus, no templo. Foi profetizado em Zacarias, capítulo 11, verso 13. A sétima profecia, Cristo deve ficar em silêncio diante dos seus acusadores. Foi profetizado em Isaías 53, verso 7. E a oitava profecia, Cristo deve ser executado por crucificação como um ladrão. Aí, meu irmão, foi profetizado em Salmos 22, foi profetizado em Zacarias 12, foi profetizado em Isaías 53. Oito profecias. Sabe o que são essas oito profecias? Essas oito profecias foi um estudioso chamado Peter Stoner e Robert Neumann. Eles fizeram uma pesquisa. E essa pesquisa que eles fizeram foi registrada num livro chamado Science Speaks, Ciência Fala. E essa pesquisa deles veio um conselho americano. Um conselho americano que foi avaliar a pesquisa deles. E essa pesquisa deles diz o seguinte: a chance de qualquer homem ter cumprido. Ele selecionou de mais de 300 profecias, oito. A chance de qualquer homem na história ter cumprido oito profecias são... Sabe o que significa isso? Isso é probabilidade. O que é probabilidade? Se eu pegar 10 laranjas, pintar uma de branco, colocar num balde e sacudir, e vou falar assim, fecha os seus olhos e tira uma laranja. A chance, então, dele tirar a laranja pintada de branco é qual? Uma em 10. A chance de qualquer pessoa na Terra ter cumprido 8 profecias é de uma em... Qual é a probabilidade? Então, ele registra isso no seu livro. A probabilidade é o seguinte, você pega moedas de $1 e você espalha no estado do Texas inteiro. Mas para a pessoa, então, uma, nesse número, é como se você cobrisse o estado do Texas, nos Estados Unidos, que talvez deva ser umas 20 cidades de Belo Horizonte. Você pega o estado de Texas, aliás, muito mais, você pega o estado do Texas inteiro, e você vai encher com moedas de $1 até a altura de 1 metro. Aí você vai vendar os olhos de uma pessoa. E você vai jogar uma moeda lá, pintada de branco. E você vai pegar essa pessoa, então, num helicóptero. Ela vai, então, a colocar uma corda na sua cintura. E ela vai sobrevoar sobre aquele lugar. E ela vai, então, de olhos vendados, escolher uma moeda. E quando ela pegar essa uma moeda, essa moeda que ela pegou, é a moeda que estava pintada de branco. Essa é a probabilidade de uma pessoa ter cumprido 8 profecias. O que você acha? O que você acha? Fácil ou não? Ah, me dá uma reação. Fala assim, pelo menos assim, uau. Uau. Já vou acabar. Mas Peter Stoner e Robert Neumann, eles ousam. Porque eles falam assim, as pessoas vão pensar que é possível alguém cumprir. Então, vamos fazer uma estatística. E aí o conselho, então, científico americano vai em cima para avaliar aquela estatística, para avaliar aquilo. E eles falam, uau, é verdade. E eles falam assim, então vamos pegar a estatística de 16 profecias. Como é que seria alguém cumprir 16 profecias? Como é que seria? Alguém cumprir 16 profecias é isso aqui. 16 profecias. Registrado no livro Science Speaks. Reconhecido pelo conselho científico lá americano. 16 profecias. Você sabe o que é isso aqui? Você fala, não, como é que nós vamos demonstrar isso? Então, qual é a chance? A chance é o seguinte. Você vai pegar as moedas de $1... que você vai colocar em toda a terra. Pera, pra, não dá. Então, o que nós vamos fazer então? Então, nós vamos pegar todas as moedas de $1 e nós vamos colocar elas grudadas uma na outra. Mas, o lugar que nós precisamos colocar todas essas moedas, para a gente conseguir entender a probabilidade, não cabe na terra. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a distância da terra até o sol. A distância da terra até o sol. E você aumenta então 60 vezes. Esse diâmetro, que diâmetro é esse? É um diâmetro de 8,8 bilhões de quilômetros. Hã? Esse é o diâmetro de moedas de um dólar. E aí você pega alguém então. Peraí, deixa eu ainda te dar uma informação. Você sabe quanto tempo demora uma pessoa para dar a volta na Terra? De avião. Você entra num avião e dá a volta em toda a Terra. Quanto tempo daria? Mais ou menos 24 horas. Então, se você entrar num avião, Rodrigão, 24 horas, você consegue sobrevoar sobre toda a Terra. Para você sobrevoar sobre esse diâmetro, dessa probabilidade, você não, 24 horas não dá. Você precisaria de mais ou menos 400 anos. Essa é a probabilidade de você pegar uma pessoa num espaço como esse, colocar uma venda nela, e ela então ter que escolher uma moeda nesse diâmetro de 8,8 bilhões de quilômetros e tirar uma moeda, e essa moeda que essa pessoa tirar é a moeda que estava pintada de branco. Isso é a probabilidade de uma pessoa cumprir 16. Mas deixa eu dizer, é inteligente. É fé inteligente. Jesus, ele cumpriu 16? Só para bugar, e nós vamos encerrar. Ele colocou nesse livro, se alguém fosse cumprir, 42. A chance de um homem ter cumprido 48 profecias é de 1 em 10 elevado a 157. Então não daria para colocar aqui, são 157 zeros. Qual é a probabilidade? É para você entender que foge a compreensão humana. A probabilidade é o seguinte: não dá para você colocar uma moeda, então a gente precisa pegar um elétron. Eu não sei se você sabe, para você contar um elétron em 3 centímetros, enche 3 centímetros de elétron. Sabe quanto tempo você gastaria para contar 3 centímetros de elétron? Chuta aí. Quando? Um elétron do lado de elétron. O elétron é a menor partícula existente. 3 centímetros, isso aqui, conta quantos elétrons tem aqui. O que, que você diz para mim? Sabe quantos? Eu vou dizer para você. Você gastaria em tempo para você contar o número de elétrons um do lado do outro em 3 centímetros, você gastaria 19 milhões de anos. Só que você teria que contar numa velocidade de 250 por minuto. Então, aí para você chegar então em 3 centímetros, você gastaria 19 milhões de anos. Imagine 3 metros. Só que sabe quantos elétrons são? Sabe qual é a distância? A distância dessa probabilidade é da Terra até o último ponto que qualquer homem consegue enxergar na estratosfera. Conseguiu enxergar lá? Consegui. Então põe elétron atrás de elétron, atrás de elétron, atrás de elétron. Uau! Aí ele faz o cálculo, então, e aí? Aí é o seguinte, sabe quanto tempo você gastaria para contar? Sabe quanto tempo você gastaria? 13 bilhões de anos-luz. 13 bilhões de anos-luz, desculpa, de distância. Um ano-luz. É a distância que a luz viaja em um ano. A velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E significa que você tem essa distância. E sabe o que você faz então? Está lotado de elétron. Você tampa os olhos de uma pessoa. E essa pessoa, nessa distância, com 13 bilhões de anos-luz, ele tem que escolher um elétron para cumprir 48 profecias. Um elétron, e esse elétron que ele pensou é o elétron que tinha sido pintado de branco. Agora eu vou mostrar para vocês, para 60 profecias e as 270 ramificações. Não preciso. O que você precisa entender é que Jesus não cumpriu 8. Jesus não cumpriu 16. Jesus, ele veio aqui com um documento histórico de mais de 200 anos, registrado 60 profecias, 270 ramificações, e ele cumpriu todas. Jesus cumpriu todas. Ele vem e ele diz: eu sou a água viva, eu sou o pão vivo. Ele vem e ele declara: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou onisciente, onipotente, onipresente, eu sou a única fonte de perdão e de salvação, eu sou a única fonte de vida eterna. Ele vem e declara: eu sou Deus, e cumpri todas as 60 e as 270 ramificações, para que nenhum ser humano, para que nenhuma pessoa discuta a respeito da divindade de Jesus. Quem é Jesus? Ele é Deus. Diante disso, meu amigo, diante disso, você só tem três alternativas. Hoje, como disse S. Lewis, você pode tomá-lo como louco, pode cuspir na cara dele como um demônio, ou pode cair aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas por favor, não podemos aparecer com a tolice condescendente de que ele foi apenas um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa possibilidade, essa não era a sua intenção. Ele veio, falou, provou, demonstrou e comprovou que ele é Deus. O apóstolo Pedro reconheceu. O apóstolo Pedro, ele diz: um homem que fosse apenas homem, desculpa, C.S. Lewis, e dissesse a espécie de coisa que Jesus disse, não seria um grande mestre moral, ele seria um lunático, no mesmo nível daquele que diz que é um ovo, ou então seria o próprio diabo do inferno. Você tem de fazer uma escolha: esse homem era e é o Filho de Deus, ou então ele era louco, ou algo pior ainda. Qual é a sua escolha? Eu quero finalizar essa série dizendo para você que é seguro e inteligente crer que Jesus é Deus. O apóstolo Pedro reconheceu. O apóstolo Pedro falou: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta reconheceu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Não somente ela, mas Natanael reconheceu. Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Hoje, você precisa fazer uma escolha, tomar uma decisão: quem é Jesus? Eu quero te encorajar a juntar com todas essas pessoas, com todos esses homens e mulheres, e com inteligência e fé, você reconhecer com uma fé inteligente que Jesus é Deus. E se Ele é Deus, se Ele é Deus, Ele tem uma palavra para cada área da sua vida. Se Ele é Deus, Ele tem uma palavra no meio desse mundo relativo, no meio desse mundo que faz tantas e tantas, demonstra tantas alternativas, Ele tem uma posição absoluta. Se Ele é Deus, a sua vida não pode ser uma vida guiada por você mesmo, mas submetida àquele que te formou e antes da fundação do mundo planejou você, com um destino para você, com algo para você cumprir. Eu quero te encorajar a finalizar de pé, reconhecendo que Jesus é Deus, a divindade de Jesus. Nós vamos finalizar com uma oração. Eu queria que você agora, diante de Deus, você firmasse a sua fé. Você declarasse para Ele: obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor abriu os meus olhos. Obrigado, porque é seguro e inteligente crer. Obrigado, porque o Senhor veio, o Senhor se revelou, o Senhor me escolheu. Eu vou viver contigo. Uma fé segura, inabalável, inteligente, por onde eu for, com ousadia e convicção, eu vou demonstrar que é seguro e inteligente crer. Pai, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor demonstra para nós que o Senhor é Deus, mas também deixa tão claro que a nossa fé está fundamentada numa rocha inabalável. Ela é segura, ela é inteligente. Nós te agradecemos, e eu peço ao Senhor por cada um dos que estão aqui, para que o Senhor firme a fé, para que o Senhor consolide a fé, para que o Senhor levante como testemunha, dando para cada um a sabedoria para também demonstrar a razão da sua esperança. E eu peço, Pai, eu oro ao Senhor e eu te peço, Pai, que cada um aqui viva na perspectiva correta, relacionando contigo como Senhor e Deus, relacionando com a tua palavra como autoridade, como inerrante, como a voz do Senhor em todo tempo, para cada um, em toda e qualquer circunstância. E eu oro também, Pai, para que nesse mundo relativo, em nome de Jesus, nós possamos viver com uma fé inteligente e inabalável, para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida.